DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issuf e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir o noticiário.
Um relatório de uma comissão de inquérito das Nações Unidas afirma que a organização tem numerosas provas de que na República Centro-Africana são cometidos crimes de guerra e contra a humanidade, embora seja cedo falar de genocídio ou depuração étnica. Mas os responsáveis não descartam esta consequência caso não sejam enviadas imediatamente mais tropas estrangeiras de intervenção. O conflito opõe milícias cristãs e muçulmanas. Segundo as Nações Unidas, 60 refugiados em embarcações morreram afogados ao largo da costa do Iêmen. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, avança que se tratava na sua maioria de naturais da Somália e da Etiópia. Todos os anos, dezenas de milhares de pessoas dos dois países tentam alcançar o Iêmen e a Arábia Saudita de barco. São, sobretudo, refugiados da pobreza e da violência. Segundo o ACNUR, este ano já deram à costa do Iêmen mais de 16 mil refugiados. As Nações Unidas condenaram hoje as condições de detenção nas prisões da Líbia. Cerca de 14 mil presos são vítimas de tortura, arbitrariedade judicial e condições de vida indignas, declarou o porta-voz do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. Muitos dos detidos são refugiados de outros países africanos e do Médio Oriente que tentavam alcançar a Europa através da Líbia. Por seu lado, a Marinha Italiana anunciou hoje que resgatou cerca de 2.500 imigrantes procedentes do norte da África, que viajavam em 17 barcos com destino à costa da Itália. Segundo dados do Ministério do Interior italiano, um total de quase 40 mil imigrantes ilegais chegaram à sua costa nos 5 primeiros meses de 2014. Em 2013, para o ano todo, foram resgatados 43 mil imigrantes. O provedor de justiça de Angola, Paulo Tijipilica, classificou hoje como catastrófica a situação de perto de 2 mil famílias colocadas ao relento nos arredores de Luanda após demolição das suas casas. Segundo o provedor de justiça angolano, um grupo de cidadãos daquela zona a 30 quilómetros de Luanda endereçou-lhe uma carta a expor a situação e a solicitar a sua intervenção. De visita ao local, defendeu que primeiro devem ser preservados os direitos da população, criando condições para o seu alojamento antes de concretizada a demolição. A consultora Business Monitor International, BMI, reviu em alta a previsão de crescimento de Moçambique este ano de 6,9% para 7,2% e considera que o crescimento da economia vai chegar aos dois dígitos até 2020. De acordo com o relatório das perspectivas empresariais, os setores dos recursos naturais parecem estar a compensar algum do abrandamento motivado pela diminuição do consumo privado. O documento aponta, no entanto, também riscos para o crescimento, como infraestruturas deficientes e a situação de insegurança. O presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo ucraniano Pietro Poroshenko apelaram hoje ao fim dos combates entre as forças em confronto na Ucrânia durante um breve encontro durante as cerimónias do 70º aniversário de desembarque das forças aliadas na Normandia, França, no fim da Segunda Guerra Mundial. Na reunião, que durou 15 minutos e que decorreu na véspera da tomada de posse de Poroshenko no Parlamento de Kiev, os dois responsáveis abordaram a possibilidade de um cessar-fogo nos próximos dias. Cerca de 40 pessoas morreram hoje no norte do Iraque, entre as quais 20 supostos jihadistas e 10 soldados, em confrontos na cidade de Mosul, que tem sido palco de violência desde o dia 5 de junho. Segundo uma fonte da agência espanhola EFE, os combates duraram várias horas em bairros no oeste de Mosul, mas as forças de segurança conseguiram expulsar os militantes do grupo jihadista Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Pelo menos 4 pessoas morreram e 17 ficaram feridas hoje na capital afegã, Cabul, no ataque contra a caravana de veículos do favorito na segunda volta das presidenciais afegãs, Abdullah Abdullah, que escapou ileso, disseram responsáveis locais. O atentado não foi imediatamente reivindicado e ocorre 8 dias antes da segunda volta das presidenciais a 14 de junho, que os talibãs afirmaram querer impedir com atentados terroristas. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nádia Issufu.
DW Jornal da Noite.
Ex-trabalhadores da antiga RDA manifestam-se em Frankfurt. Vítimas das cheias em Pemba, Moçambique, vivem em dificuldades. Presidente de Angola pede apoio humanitário para a República Centro-Africana. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 6 de junho de 2014. Os antigos trabalhadores angolanos da ex-RDA voltaram a sair às ruas na Alemanha para exigir melhores compensações ao seu governo. Mas a embaixada angolana discorda da atitude, justificando que o caso já foi encerrado com o consenso das duas partes. Já os manifestantes não pensam assim.
Abaixa os ladrões! Mapece!
Na manhã desta sexta-feira, 6 de junho, cerca de 200 antigos trabalhadores angolanos na ex-República Democrática Alemã reuniram-se diante do consulado angolano na cidade de Frankfurt para uma manifestação. E o objetivo continua a ser o mesmo da última manifestação em Berlim, em maio passado, segundo Miguel Cabango, líder dos descontentes.
Estamos a reivindicar os nossos dinheiros, que até agora o governo não pagou e o governo não resolve a situação até agora. É o mesmo governo do presidente José Eduardo Santos que lavrou o acordo e esse acordo permitiu para que os ex-trabalhadores estivessem cá na Alemanha e na antiga RDA, e é o mesmo governo que rejeita hoje pagar os nossos valores.
Reagindo à manifestação, a Embaixada de Angola na Alemanha, por seu lado, através do seu adido de imprensa, Fernando Tati, limitou-se a reconhecer os direitos de liberdade de expressão que os cidadãos têm na Alemanha.
Nós, como Embaixada da República de Angola, na RFA, representamos o Estado angolano, mas nós não temos neste momento uma posição oficial do governo como tal. Claro que a embaixada como tal reconhece e respeita o direito à manifestação de todo o cidadão. Né? Nós estamos num país democrático, onde cada um se pode exprimir, pode dizer o que pensa, mas sempre dentro do respeito da lei, dos princípios acordados. Né?
De lembrar que um acordo entre os ex-trabalhadores e o governo angolano foi rubricado, através do Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, MAPES, em que ficou decidido que cada ex-trabalhador receberia 12.480 dólares e uma reforma mensal de 450 dólares. E na sequência do acordo, também a Anglo Germany, organização dos ex-trabalhadores angolanos na EGRDA, seria extinta. Nesse sentido, as manifestações posteriores ao acordo são descabidas no entender da embaixada.
Mas um grupo de cidadãos, tanto envolvidos nesse processo, decidiu depois a abandonar a comissão liquidatária. Portanto, nós mantemos a nossa posição, né? Discordamos, portanto, desta atitude, que não vemos razões para tal, mas se eles querem manifestar-se, não seremos nós a contrariá-los, ou muito menos a impedir, né? Portanto, eles são livres de o fazer.
Na verdade, os manifestantes estão descontentes principalmente com dois pontos. Consideram que o valor deveria ser de 205.931 dólares em vez dos cerca de 12 mil e exigem maior celeridade no pagamento. Há 20 anos que os ex-trabalhadores esperam pelas compensações e, segundo Miguel Cabango, elas chegam a conta-gotas.
O governo até agora só pagou os 10% dos valores que nós transferimos para Luanda. Houve o acordo foi assinado, foram pagos cerca de 9.500 euros a alguns colegas, mas nem todos ainda receberam os valores. Temos colegas que um deles está aqui mesmo comigo, que é o Sr. Pedro Júnior Canga, está aqui ao lado de mim, até agora não recebeu os seus valores. Que não são os 9 mil que o governo transferiu para nós, que só são os 10%, mas o valor global, este é que não foi devolvido ainda pelo governo.
Tentativas de aproximação ao governo angolano para fechar este caso foram feitas, garante Miguel Cabango, mas...
Sim, nós tentamos, nós temos até agora um dossiê que foi elaborado pela nossa advogada, doutora Helga Candeias, que foi entregue à Assembleia, há mais de 9 meses, à Assembleia Nacional, e o governo tem conhecimento deste processo, mas continua a ignorar. Isso é que nós não compreendemos, por isso é que nós estamos aqui. Não vamos cruzar os braços e até o coletivo está disponível a realizar uma greve de fome de frente à embaixada durante uma semana ou mais.
Como acha que vai terminar o caso? Caro ouvinte, mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Na segunda quinzena de março último, Pemba, a capital da província moçambicana de Cabo Delgado, foi fustigada por chuvas intermitentes durante uma semana, e isso provocou, em algumas zonas da cidade, o alagamento e movimento de terras. As 67 famílias abrigadas pelas chuvas, que se encontram no centro de reassentamento, queixam-se da falta de fornecimento de alimentos, assistência médica e medicamentosa. Eleutério Silvestre fala-nos mais sobre o assunto a partir de Pemba.
Passam 2 meses desde que foi criado o Centro de Reassentamento de Pemba. Atualmente, as vítimas consideram-se estar entregues à sorte de Deus pelo fato de não se beneficiar da provisão alimentar e assistência de saúde. A título de exemplo, o posto de socorro que tinha sido montado no local foi abandonado pelos agentes da saúde. A maioria das famílias está sem recursos, segundo o chefe do Centro de Reassentamento, Valentim José, situação que lhes torna dependentes, neste momento, de apoio de pessoas de boa vontade.
A situação seria normal caso as pessoas nos correspondessem. Nós precisamos de alimentação. Desde abril a esta data, ninguém olha para nós em termos de alimentação. Essa é uma das primeiras situações críticas para nós.
O chefe do centro, Valentim José, explicou que as vítimas consideram de enganosa a presença da equipa de saúde no terreno, tudo porque os doentes recebem tratamento no hospital que fica a 1 quilômetro do centro. O administrador do distrito de Pemba, Gabriel Adolfo, é cauteloso ao afirmar que o governo continua a prestar assistência social às vítimas. O governo da cidade está a mobilizar recursos financeiros e materiais junto dos seus parceiros de cooperação com o objetivo de devolver a vida normal às vítimas, sublinhou Adolfo.
A provisão em alimentos continua, naturalmente que não continua naqueles moldes em que estava a acontecer. Mas não significa que não haja alimentação, não significa que não haja outras condições. Estas existem. Não queremos é disponibilizar estas condições naquele local. Então nós não queremos perpetuar esta intenção de as pessoas ficarem, continuar no centro de acomodação.
O diretor da saúde em Pemba, Miguel Maziwa, explicou que a saúde a nível da cidade não previa assistência por longo tempo ou por se tratar de centro transitório, razão pela qual os casos de emergência e normais originários do centro são atendidos no hospital mais próximo do centro.
É legitimada a reclamação deles. É que eles estão num centro de assentamento onde as condições de saúde ou de assistência social no seu todo é um pouco distante. Nós, como serviços, também temos nossas dificuldades internas, dificuldades de executar de pessoal. Optamos no meio termo, estarmos 100% nas unidades sanitárias e darmos brigadas móveis àquele centro.
Entretanto, a delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Cabo Delgado, Elisete Manuel, disse que continua a recolha de donativos com as atenções viradas para a melhoria das condições de vida daqueles cidadãos.
O centro de acomodação recebeu bens para praticamente 2 meses de alimentação. Neste momento, estamos com preocupação em retirar as pessoas do centro de acomodação. A intervenção do INGC é nas primeiras 72 horas. Penso que vão queixar-se de alimentação, vão queixar-se de muitas outras coisas.
No total, são 350 pessoas entre crianças e adultos que foram desalojadas, ficaram sem abrigo e perderam quase tudo. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
O presidente angolano apelou ao reforço da ajuda humanitária às populações afetadas pelo conflito na República Centro-Africana e ao envio de forças de manutenção da paz da ONU para o terreno. A posição foi transmitida na mini-cimeira que juntou esta sexta-feira na capital angolana, além de José Eduardo dos Santos, também presidente em exercício da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, os presidentes da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, e do Chad, Idriss Déby, para discutir a situação na República Centro-Africana. Os detalhes com António Rocha.
A mini-cimeira, que envolveu os presidentes da República do Congo e do Chad, ambos com responsabilidade na Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEA, e na mediação do conflito na República Centro-Africana, serviu sobretudo para uma reflexão mais profunda e direta sobre as causas dos problemas e da instabilidade que ainda afetam a África Central. Por outro lado, foram definidas algumas bases necessárias para a busca de soluções duradouras. O presidente do Chad, Idriss Deby, que é também presidente em exercício da CEAC, recordou que aquele organismo já realizou 6 reuniões extraordinárias para debater a situação da República Centro-Africana, tendo solicitado o apoio dos países membros da comunidade na solução do conflito. Da mesma forma, o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, mediador da CEAC, considerou particularmente preocupante a situação vivida naquele país nos últimos meses. Recorde-se que há mais de um ano a violência fustiga a República Centro-Africana, uma situação que a cada dia que se passa se torna mais tensa. O conflito político, que não é mais de uma luta pelo poder, mas também confrontos entre grupos populacionais pelos controlos dos parcos recursos ainda existentes no país, tem-se alastrado de forma rápida e transformado em combates renhidos entre cristãos e muçulmanos. O Conselho de Segurança da ONU decidiu enviar para a República Centro-Africana, em abril passado, uma forte missão de paz, composta por 12 mil soldados, mas a completa instalação desses militares no terreno está agendada somente para setembro. Atualmente, já se encontram no país uma missão de pacificação da União Africana, composta por 6 mil soldados e 2 mil homens da Força de Reação Rápida do Exército Francês. Entretanto, o governo de Bangui está a desenvolver esforços para travar a violência. É neste âmbito que foi divulgado um plano de emergência em 4 pontos, visando promover a reconciliação. Segundo as autoridades, este plano prevê a adesão de toda a população do país em toda a sua diversidade. José Messango, responsável pelo programa no Ministério Centro-Africano da Reconciliação, fala aos microfones da DW África. Vamos intensificar o diálogo com todos os grupos armados que estão no país, os atores da crise centro-africana, nomeadamente os ex-Seleka, os anti-Balaka e os grupos de autodefesa. O plano tem como primeira prioridade informar a população sobre questões de segurança, justiça penal, paz e reconciliação. Não deve haver impunidade para os crimes que são cometidos contra a população e deve ser reforçado o diálogo com os grupos armados que operam no país. Aos jovens deve ser dada uma atenção especial para que não sejam recrutados pelas gangues armadas que se aproveitam do desemprego e da frustração existente no seio da juventude do país. O plano prevê também parar com a dinâmica do conflito entre as comunidades religiosas e, finalmente, um diálogo deverá ser lançado imediatamente com os deslocados e refugiados fora da República Centro-Africana. Thibault Lesseur, especialista da International Crisis Group, saudou o plano, mas... Simplesmente pode-se interrogar sobre os impactos que terão tais atividades, porque a reconciliação é uma tarefa difícil, principalmente quando se sabe que os massacres e os combates continuam e quando um quarto da população se encontra deslocada. Vai ser um processo muito longo, porque sem segurança será difícil uma reconciliação. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. Os antigos trabalhadores angolanos da ex-RDA voltaram a ser às ruas na Alemanha para exigir melhores compensações ao seu governo e também celeridade no pagamento. Mas a embaixada angolana discorda da atitude, justificando que o caso já foi encerrado com um consenso entre as duas partes através de um acordo. E a pergunta é, como acha que vai terminar este caso? Caro ouvinte, já sabe, estamos à espera da sua resposta. Participe mandando-a para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Petro Poroshenko toma posse este sábado, 7 de junho, como novo presidente da Ucrânia. O milionário pró-ocidental quer assinar um acordo de comércio com a União Europeia logo após a tomada de posse. O acordo está no centro da crise política ucraniana. Há 6 meses, o ex-presidente, Viktor Yanukovych, resolveu afastar-se da parceria com a União Europeia, mas milhares de ucranianos foram às ruas defendê-la. O político ucraniano Alexei Goncharenko pertencia ao partido de Yanukovych, mas porque queria mais Europa, tornou-se um dissidente. Guilherme Correia da Silva falou com ele.
Em novembro, milhares de ucranianos foram para as ruas de Kiev protestar. Nas mãos levavam bandeiras da Ucrânia e da União Europeia. Os manifestantes estavam furiosos porque o então presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, se recusara a assinar um acordo que aproximaria a Ucrânia ao Bloco Europeu. A decisão de Yanukovych apanhou Alexei Goncharenko de surpresa. Na altura, o político de 33 anos pertencia ao mesmo partido do ex-presidente ucraniano, o Partido das Regiões.
Quando eu era membro do Partido das Regiões, nós tínhamos um absolutamente claro objetivo de join a European Union.
No partido, tínhamos um objetivo concreto: aderir à União Europeia. Estava e está no programa e eu apoiava veementemente esse objetivo. Um dia, em novembro, Yanukovych mudou de opinião e disse: não, não vamos para a Europa.
Alexei Goncharenko ainda teve esperança que Yanukovych mudasse de opinião. Mas em fevereiro, a polícia começou a disparar com balas reais contra os manifestantes em Kiev, que entretanto pediam também a demissão de Yanukovych e o acusavam de corrupção. Para Goncharenko, as balas foram a gota de água.
Deixei de acreditar no que dizia Yanukovych, que a Ucrânia seria parte da União Europeia, porque essa não era a forma europeia de lidar com protestos, disparando contra as pessoas.
Goncharenko saiu do partido de Yanukovych. O jovem político era vice-presidente do Conselho Regional de Odessa, no sul da Ucrânia, e também deixou o cargo. Recentemente, Alexei Goncharenko foi até ao Conselho da Europa, em Estrasburgo, no leste da França. O Conselho tem 47 Estados-membros, incluindo a Ucrânia, a Rússia e os países da União Europeia. Para a sessão no Conselho, que estava a ser filmada, Goncharenko levou uma t-shirt polémica, onde estava escrito em letras garrafais: Putin igual a Hitler. O vídeo correu as redes sociais. Goncharenko explica que quis chamar a atenção dos delegados da União Europeia para o que disse ser a agressão militar da Rússia contra a península ucraniana da Crimeia. Goncharenko esteve na região quando as autoridades separatistas fizeram um referendo para saber se a população queria ou não anexar a península à Rússia.
Posso lhe dizer, aquilo não foi um referendo, porque havia homens fortemente armados. É difícil dizer que é um referendo se há alguém com uma arma apontada à sua testa.
O sim à anexação da Crimeia à Rússia acabou por ganhar com 97% dos votos, segundo as autoridades locais. Goncharenko pede mais firmeza na resposta da União Europeia. É preciso que o Bloco imponha sanções económicas mais duras contra quem apoia os separatistas pró-russos, particularmente contra a Rússia, diz o jovem político. Entretanto, Goncharenko continua a pedir uma maior aproximação entre a Ucrânia e a União Europeia.
Uma maioria de pessoas quer ver o país como membro da União Europeia. Não é uma questão econômica. Nós sentimos-nos parte da civilização europeia.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Revista de Imprensa.
E na semana que agora termina, a imprensa alemã fez uma ampla cobertura da crise que a Nigéria vive. Márcio Pessoa apresenta-nos a Revista de Imprensa.
A imprensa alemã seguiu nesta semana dedicando espaço às ações do Boko Haram na Nigéria. Die Tageszeitung destacou a investida antiterrorista do governo dos Camarões. A reportagem de Dominique Jonsson descreve o movimento de 3 mil homens do exército camaronês que caçam combatentes do Boko Haram em seu território, que durante muito tempo serviu de santuário para os radicais. Süddeutsche Zeitung destacou que o governo nigeriano tem tentado silenciar os seus críticos. O jornal publica que o que está a acontecer no norte da Nigéria neste momento pode ser chamado de falha de governo. A ira do povo contra o presidente Goodluck Jonathan está a crescer e o governo de Abuja quer agora tomar medidas contra aqueles que estão a articular esta raiva,
escreve o periódico. A reportagem também salienta que cada vez mais as pessoas têm ido às ruas fazer manifestações apelando para que as mais de 200 estudantes sequestradas sejam levadas de volta às suas famílias. O mesmo jornal também publicou a resenha do livro Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie. A matéria intitulada Qual é a cor da pele, afinal, é de autoria de Dana Burtzik. A crítica diz que o novo trabalho transita entre uma narrativa palatável e um discurso político. Conta a história de Ifemelu e Obinzi, dois amantes na Lagos dos anos 90. Ifemelu acaba indo para os Estados Unidos para estudar e enfrenta várias dificuldades como uma imigrante mulher nigeriana, morando de forma precária, sem amizades consistentes e passando por dificuldades financeiras, acaba se prostituindo. Assim, uma odisseia se inicia. Der Freitag publica a matéria Geração Perdida, que conta a história dos homens que fogem do serviço militar e são caçados pelo Estado na Eritreia. A história destes ex-soldados podem se tornar dramáticas durante a fuga, ou pela chance de serem capturados, ou pelos riscos de saírem do país e serem sequestrados por quadrilhas nômades no deserto. Muitos, no entanto, acabam optando por migrar para a Europa. A ONU calcula que existam hoje 4 mil jovens que fugiram do serviço militar na Eritreia. O Frankfurter Allgemeine Zeitung dedicou uma página a Nonkululenko Niembezi Heita. Ela é a chefe da maior empresa de aços da África, a ArcelorMittal, e bastante conhecida na África do Sul. Sua imagem já estampou a capa de algumas revistas de personalidades internacionais. No entanto, na Alemanha, ela ainda não é tão famosa. Conforme a matéria, ela é hoje a nova pessoa de confiança do empresário alemão Lars Windhorst. O Neue Zürcher Zeitung publicou a reportagem Intérpretes Profissionais de um Campo de Refugiados. Relata que no campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, iniciou-se um curso para intérpretes. Os refugiados que participam das aulas têm a esperança de ter uma vida profissional fora do campo. A reportagem é assinada por Marcos Heflinger, enviado especial a Dadaab. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Como acha que vai terminar o caso dos ex-trabalhadores angolanos da ex-RDA? Esta era a pergunta do dia. Como sempre, temos as respostas de ouvintes e internautas e a Cristina está aqui.
É verdade, e não me vou embora até ler as notícias, as mensagens todas. Então, David Tavares enviou-nos um e-mail de Gaza, diz ele que é de Gaza, mas está atualmente em Pemba, e escreve: a situação dos trabalhadores da ex-RDA que reivindicam os seus direitos, com certeza, o dinheiro não é tudo, o mais importante é o trabalho. Eles aprenderam o ofício e agora não têm emprego porque o produto é explorado bruto. Isso acontece também em Moçambique, porque a África continua colonizada e está com grandes potências e isto vai gerar grandes conflitos, pode crer. Boa noite aos locutores, um bom início de fim de semana igualmente para si, caro David Tavares. Sambembalo da Bissau escreve em bairro militar: acho que todos os trabalhadores têm direito ao salário, mas as pessoas violam. E Gonda Chaco de Angola diz: não difere de Moçambique, esses governos... Angola não difere de Moçambique, esses governos nunca vão resolver o problema do trabalhador das Alemanhas. Este impasse já é crónico, pelo menos dá para entender que faltam ainda muitos quilómetros a percorrer, diz Ivo Salvador de Bissau. E Saliu Sanha Candé, também da Guiné-Bissau: acho que será bem, mas os antigos trabalhadores fizeram muito bem clamando o pagamento, cabe ao governo que cumpra as suas obrigações. Lá Fubaldé, igualmente da Guiné-Bissau: acho que este caso e polémica podia-se resolver mais depressa possível, pagando as dívidas. Temos também uma mensagem do anónimo da Guiné-Bissau que nos pergunta porquê que a Deutsche Welle não levanta a questão sobre a invasão e destruição de um Estado com mais de 200 anos, o Iraque, que foi destruído pelos americanos. Caro ouvinte, o Iraque tem sido sempre tema dos nossos jornais, como pode conferir se for à internet ouvir os nossos jornais antigos. Mangue da Beira diz que em qualquer parte do mundo o conflito termina em consenso e cedências. A Constituição é feita internamente, porque onde dois elefantes se batem, o capim morre. Tivemos também várias respostas no Facebook, na nossa presença naquela rede social, mas eu acho que não vamos ter mais tempo.
Obrigada pela participação, tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Até mais!